Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Anápolis agradece a sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Lisier José Borges, com respaldo dos demais vereadores, para debatermos sobre a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social do município de Anápolis. Esse projeto de autoria do Executivo foi protocolado na Câmara e tramita em suas comissões permanentes. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência. Convidamos para que tome seu lugar à mesa o vereador Lisier José Borges, propositor. Ana Alves Bobato, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Doralice Ferreira Ramos, presidente da Associação Evangélica de Viúvas.
Ela está bem. Ela acha que está bem. Ela já está ali dando a orinha. Tá bem.
Vem para cá. Gildo Arantes Pereira, presidente do Asilo São Vicente de Paulo. Gostaria de agradecer a presença de todos os presentes. Vamos ouvir de pé o hino nacional brasileiro. Convidamos para que faça uso da palavra e abra oficialmente esta audiência pública o vereador Lisier José Borges, propositor.
Senhoras e senhores, boa noite. Vocês já notaram que essa é uma audiência pública oficial da Câmara Municipal de Anápolis. Por isso, algum protocolo tem que ser seguido. E nós gostaríamos, eu vou apenas abrir aqui, e depois vai ser dado a palavra a todos que se interessarem em usá-la. E nós gostaríamos que usasse o microfone, porque está sendo gravado e, posteriormente, vai ser feito documentos, emendas, se daqui saírem algumas sugestões, né? E uma ata será lavrada dessa audiência pública. para constar nos anais e até para uso, porque essa é uma lei importante, é uma lei forte, e ela precisa das audiências públicas para que ela tenha validade futuramente. Então nós temos que realmente ouvir as instituições, ouvir aquelas pessoas que realmente usam e que fazem a coisa acontecer. A gente sabe muito bem que as instituições, e aqui nós temos várias, e eu vou usar um tempo aqui para nominar todos, para que vocês entendam quem é que está presente aqui hoje. Nós temos aqui a Divina Marçal, da Sociedade São Vicente de Paulo, Cleonice, da Pastoral da Criança, Mário Rodrigues, do Centro Comunitário Aliança, do NACRE, Márcio, né? Aqui está... Bom, sua letra aqui não está ajudando, mas se não vir NACRE aqui, eu não sabia. Márcio Rodrigues, Valmerinda do Centro Mãe, do Convento Mãe Admirável, Gildo Arantes, do Asilo São Vicente de Paulo, Rui Ferreira, da Associação das Viúvas do Brasil, Dora Alice, Dona Dorinha, que está aqui do meu lado, Associação de Viúvas, Maria José Monteiro, Associação Franciscana, Juliana Maria, da Associação... Juliana, da Casa Joana. Rayane, do CMAS, do Conselho Municipal de Assistência Social. Tatiane, Sobreviva, Associação Sobreviva. Renildes, da Pastoral da Criança também. Eduardo, da Pastoral da Criança. Ana, Marcilene, Vera Lúcia e Ana Lúcia, também do Conselho Municipal de Assistência Social. Dona Eliude, seja bem-vinda, irmã Eliude. Associação Beneficente, irmã Dorcas. Sara Raquel, Unidade Oncológica de Anápolis. Hospital, Unidade Oncológica de Anápolis. Denis Augusto, Projeto Esperança, depois pode corrigir. Se quiser corrigir agora, Isabela, da Ecoterapia. Reginaldo, da Comunidade Terapêutica Jesus Cura. Nossa amiga Reginaldo está aqui também. Eu imagino que seja meu amigo Equibaldo, do Compod. Professor. Osaí, Centro Comunitário Frederico Ozanã, e Renata, do Centro Comunitário Frederico Ozanã. Deixei de citar alguma instituição? Tem mais uma aqui. Amós de Oliveira, Instituição Nova Vida. Bom, então nós temos várias instituições aqui que são interessadas. Nós temos as, principalmente nós temos aqui também só um minutinho aqui. Vários representantes das comunidades terapêuticas. E essa lei está entrando hoje no município, está entrando agora no município, ela está tramitando na nossa casa, está tramitando na Câmara Municipal. E o que acontece é o seguinte, a gente costuma chamar, aqui é o Sistema Único de Saúde do município de Anápolis, a gente costuma chamar de código, que é a lei que vai regulamentar todas as atividades da secretaria, todas as atividades da assistência social no município. Mas para que ela funcione bem, nós temos que ouvir a comunidade. Aquelas pessoas que fazem o trabalho, que são a extensão da prefeitura, que fazem aquilo que muitas vezes a prefeitura não consegue alcançar. Ela não dá conta de fazer todo o trabalho que vocês realizam. Os asilos, as comunidades terapêuticas, as associações, que nós temos várias, né, aqui discutindo ou pretendendo discutir essas questões. E essa lei é importantíssima. Eu vou dizer para vocês por que eu estou aqui nesse momento. Eu sou um vereador que vem das instituições também. Trabalho com a Sociedade São Vicente de Paulo há mais de 27 anos. Tenho bastante tempo. Isso, só não estou na direção hoje, porque quando a gente entra nessa aí, dificilmente a gente sai. Por estar vereador, eu tive que me afastar, porque acaba prejudicando de certa forma. Prejudicando no sentido de que se tiver alguma receita, principalmente com essa lei, a gente acredita que virá mais recursos para essas instituições, fica impedida de receber, estando um vereador, qualquer político, deputado, qualquer pessoa da política em mandato que esteja presente na direção. Mas eu ainda participo de alguns conselhos. E tem uma lei minha, inclusive, já também prevendo isso, nós tivemos um problema aqui, nacionalmente, aqui em Anápolis a gente acredita que não tem. Todas as instituições aqui são idôneas, movimentadas por pessoas idôneas. A gente sabe disso, mas tem algumas ainda, aqui mesmo nós tivemos ainda no mandato passado, uma instituição que foi, até teve uma comemoração, a instituição fez uma comemoração aqui, não vou falar qual instituição que é, mas fez uma comemoração grande de alguns dias aqui na Praça do Ancião. E a prefeitura patrocinou. E depois, notas frias, aí foram ver, eram pessoas da pior espécie. Deu problema para o prefeito. Como é que ele vai justificar aquele empréstimo? Não foi grande coisa, 20 e poucos mil reais, que ajudaria muitas instituições aqui, mas foi dado para um bando de vândalo aí, fazer essa festa e depois prestar conta sem documentação adequada. E aí, partindo disso aí, nós tivemos nacionalmente também vários problemas com as instituições a nível mundial, nós criamos aqui a lei da ficha limpa para as instituições. Então, para receber recursos do município, essas instituições têm que ser ficha limpa, tanto a instituição quanto a direção da instituição. Isso está na lei orgânica do município. Eu sei porque a lei é minha. É o artigo 103, inciso 20. Não me engano, não. É isso mesmo. Depois vocês olharem lá, está lá dentro da lei. Isso aí. Só receberá recurso, mesmo convênio, mesmo que passem todos os outros critérios. Se a direção não for composta por pessoas ilibadas, não será concedido o recurso. E nós pretendemos, inclusive, colocar isso dentro dessa carta que está aqui. E já no início do ano, a gente notando que existem alguns problemas, agora recentemente, as comunidades terapeutas, nós tivemos uma reunião aqui, e para minha surpresa, nós não temos nenhum tipo de ajuda para as comunidades terapêuticas. Não sei se a senhora tem, depois a senhora vai falar se tem. Mas o marco regulatório das organizações não governamentais, que começou a prevalecer ainda em 2017, cerceou muito a autonomia do prefeito fazer isso. Ele hoje, ele tem algumas, aqui nós temos o asilo nosso mesmo, recebe uma verbinha, pequena, Gildo? Pequena, mas recebe, pequena diante da grande necessidade que tem lá. Mas recebe. Mas é muito complicado que se consiga. Então, a gente tem por objetivo também a gente trabalhar essa lei, fazê-la mais palatável. E outra coisa, as verbas também não são do município. O município está apenas gerenciando essa verba e distribuindo. Mas até hoje acho que só foi para ajuda a idosos. Acho que só saiu para algumas instituições, 3 ou 4, no município para idosos. Mas nós precisamos expandir isso mais. Vocês fazem um trabalho de excelência, fazem um trabalho, digamos, importantíssimo para o nosso município. Nada mais justo do que a prefeitura também estar retribuindo isso aí. Mas isso é só uma parte disso aqui. Nós também tivemos aqui várias questões, também falando das comunidades terapêuticas, que está mais, digamos, em fresco na memória, que é algumas interfaces que não se consegue também, até para conseguir o SEBAS, está tendo alguma dificuldade com o município. Então nós temos, e aqui fala sobre essa questão, só que fala que a secretaria tem que fornecer essas certidões, esse certificado, para que a coisa possa continuar caminhando. Bom, pessoal, então, nós tivemos o cuidado de mandar para a maioria, se não para todos, já uma cópia dessa lei, né, que está tramitando aqui e logo vai entrar em vigor. Né, se nós não cobrarmos, se nós não solicitarmos nada, ela vai entrar em vigor da forma que está colocada. Então, esse é o momento. Né, eu já estive observando e a gente percebe que existem um direcionamento amplo, mas não está especificando nada. Né? Se vocês, eu imagino que talvez vocês não tiveram tempo para fazer algumas pontuações, mas podemos dar sugestões nesse momento do que nós precisamos, do que nós gostaríamos que contemplasse nessa carta, nesse documento, nesse novo regulamento, nesse sistema único da assistência social do município de Anápolis. Então, é o momento para a gente começar essa discussão. Depois, poderemos aí, quando o projeto estiver em nossas mãos, podemos acolher mais informações de vocês. Provavelmente teremos outras audiências públicas, ou pelo menos mais uma audiência pública, para poder tratar desse assunto. Mas gostaria agora de ouvir o parecer de todos vocês, ou daqueles que tiverem aí já alguma coisa para pontuar sobre esse documento. Né? Então, nós temos aqui, ele fala de proteção para as entidades assistenciais, mas não fala quais, deveria estar uma regulamentação especificando quais, ou todas, será que são todas? Mas não especifica, né? A interface com a saúde, que é onde fala a integração da política municipal, onde eu falei aqui, da assistência social com o sistema público que faz interface com suas, com a saúde, e fala para a secretaria também fazer, promover todas essas agregações aí, ou essas interfaces com as secretarias, mas não fala como. Né? Então, é para isso que nós estamos aqui e, nesse momento, nós gostaríamos de ouvi-los. Infelizmente, a gente vê que a secretaria parece que não está muito interessada nesse assunto. Ela quer que a carta passe dessa forma. Parece que a secretaria quer apenas fornecer um documento como obrigatoriedade para outras razões dela. Mas nós temos as nossas razões. Eu estou falando até palavras pesadas aqui nesse momento, né? Porque a secretária não veio e disse que enviaria uma pessoa qualificada para poder estar discutindo isso conosco, explicando melhor essa situação, porque foram eles que elaboraram. Então nós queremos saber aonde nós estamos inseridos, aonde a dona Dorinha está, onde o asilo está, as comunidades terapêuticas, onde é que elas estão. Enfim, nós temos aqui também a maternidade, a doutora Adalberto, temos o NAC, temos várias instituições aqui que querem saber aonde eles estão inseridos e de que forma eles poderão ter o apoio do nosso governo municipal. Registrar aqui também Rita de Cássia Garcia, Desafio Jovem Resgate, está conosco também. Bom, a palavra está franqueada. Quem quiser e puder falar, é o momento. Reginaldo, se quiser usar a palavra, pode começar, viu? Ninguém vai registrar? Bom. Dona Dorinha.
Olha, o que está acontecendo aí com a prefeitura, com as instituições, eu não sei. Eu sei o meu lado. Né? Que eu não tenho recebido nada, nada de ninguém. Nem de vocês. nem da Câmara. Né? Porque tem 25 anos que estamos ali, né, com as idosas, mais de 3 mil cadastradas. São idosas mesmo. Está funcionando por quê? Porque o prédio é meu. Já cansei de pedir para a prefeitura ao menos um aluguel, mas nunca recebi nada, nada, nada. Eu não tenho apoio de nada. Então, eu não posso saber se as outras estão recebendo. Agora, uma lei para organizar é importantíssimo. Descobrir o que está acontecendo, ótimo, porque aí cada um vai falando a sua parte. Eu penso. Para meu lado, é.
É verdade. É, mas a Câmara Municipal está fazendo a parte dela aqui nesse momento, Dorinha.
É, não,
nós estamos fazendo agora, a parte não. Que é justamente discutir, né, essa lei. Não, a Câmara Municipal, inclusive, nós temos um problema, isso já foi falado em outras oportunidades e é notório, o que a Câmara não consome com folha de pagamento e custeio, ela tem que devolver. Ela não pode patrocinar, não pode financiar, não pode subsidiar. Né? Então, o que ela não consumir, ela devolve. Eu fui presidente da Câmara e devolvi 2 milhões para a Prefeitura. Né? Tinha outro objetivo, a devolução, que era a construção do nosso prédio. É, nós tínhamos lá outros vereadores, não só eu, né, mas outros já tinham devolvido antes de mim. É, e a gente tinha cerca de 8 milhões nesse fundo, né? Para a construção da
Câmara.
Não, mas é só explicando. Então, nós temos que devolver para a Prefeitura de qualquer forma. Então, nós não podemos ajudar. Nós podemos ajudar aqui, botando vocês, abrindo a oportunidade de vocês poderem discutir. Mas é isso mesmo. Então, nós só estamos confirmando aí a necessidade que todas as instituições do município, né, falar instituições, que é o que está aqui. Está escrito instituições aqui. Eu imagino que todos vocês estão inseridos dentro dessas instituições, né, Zé? Imagino que todos, comunidade terapêutica, as associações, os asilos, hospitais, né, eventualmente, todos estão inseridos nas instituições. Mais alguém? Pois não?
Boa noite.
Se apresente, por gentileza.
Meu nome é Tatiane, eu sou a presidente do Centro de Acolhimento aos Sobreviventes de Queimaduras e Feridas, a Sobreviva. É um prazer estar aqui com você, com todos os representantes. Eu sempre falo que, quando eu estou reunida com o social, são pessoas nobres. Agradeço ao vereador por essa atitude, né, de nos convidar para dialogar, falar sobre um projeto de lei que é de suma importância para a cidade de Anápolis, que é de suma importância para os grupos que nós representamos. E esse é o espaço, isso é a democracia. Eu agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui com você. Em relação à política que o senhor citou, tem três grandes detalhes que eu destaco nessa gestão, favorável à gente. Primeiro que nós temos um projeto, que é o projeto de julho, que é o Arraiana, que eu não conheço dentro da história do Brasil, né, e eu falo com precisão, até como historiadora, acadêmica de direito, um projeto que nos beneficia tanto. Né, e dá para perceber que esse projeto ele vem através do edital de seleção e que um dos princípios básicos é a documentação dessas instituições estarem extremamente em dia, do âmbito federal, estadual, quanto municipal. Então, não existe favoritismo em cima dessa política. O segundo momento que eu destaco, até como entidade representativa, desde 2015, nós não tivemos nenhum apoio mesmo, de patrocínio, a não ser da sociedade civil, para montar a nossa instituição. Eu sou a fundadora, começa com a minha própria história de vida, e eu sempre contei com a ajuda das pessoas, né? Da sociedade civil mesmo. E agora, em 2019, a partir do janeiro de 2019, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela abriu, fez um chamamento no edital e chamou as entidades para estarem participando, né, e dentro da sua necessidade, eles foram, das pessoas estarem extremamente legalizadas, segundo os requisitos do edital, essas pessoas foram beneficiadas no sentido de convênio, né, porque isso é uma obrigação do município, isso não é um benefício, desculpa. Essas entidades tiveram oportunidade. No nosso caso, do público queimado, eu não tenho vergonha de expressar, nós temos, em nosso projeto, para quem não conhece, nós temos três objetivos. O primeiro é trabalhar a prevenção. E aí, pelo que eu interpretei dentro do projeto de lei, essa integração entre essas secretarias, nós podemos dizer que chama políticas públicas integradas entre a Secretaria do Social, da Educação e da Saúde. O nosso projeto, no primeiro momento, eu, enquanto educadora, eu entendi que para o prevenir a sociedade, ele é extremamente a vacina da sociedade. Então, é muito melhor eu prevenir dentro do âmbito educacional do que eu custear um tratamento. Porque o tratamento do paciente queimado e ferido, além dele ser muito doloroso, ele é caríssimo. E nós estamos em desvantagem desde 2012, que o nosso hospital referência, ele foi descredenciado pelo SUS, infelizmente. Então, qual foi o nosso grande objetivo? Eu trabalhei e fui buscar parcerias com a Secretaria de Educação, com a Saúde e com o Social. Hoje eu sou conselheira municipal de saúde, entrei ontem no Conselho Municipal de Assistência Social. E eu, no nosso projeto de prevenção, eu pedi ao Alex, né, e fui lutando e busquei parceria com acadêmicos para a gente trabalhar a prevenção nas escolas municipais de Anápolis. E o nosso projeto hoje, ele é um projeto institucional dentro da Secretaria de Educação. Então, quando ele fala dessa integração, eu acredito que as instituições que trabalham a prevenção, ela deveria, então, ter esse olhar, essa discussão dentro através do controle social, que são os conselhos de saúde, para começar a atuar nesse sentido. Tá? Então, assim, o nosso convênio, no primeiro momento, ele não atende a essa proposta que é a prevenção. O nosso convênio com o município, ele atende o nosso segundo objetivo do nosso projeto, que é uma casa de apoio. Então, nós temos uma casa de apoio, ele fica aqui na Avenida Divino Pai Eterno, e nós acolhemos, hospedamos pessoas do Brasil inteiro. Porque Goiás é referência no atendimento ao paciente queimado. Né? E aqui, na média e grande complexidade, nós temos, pelos planos de saúde, o Hospital de Queimaduras de Anápolis, o SUS, nós temos o Hospital de Queimaduras de Goiânia e o UGOL. E dentro da atenção básica, nós temos o Hospital Municipal. Então, o que que acontece? Nós passamos por esse processo e hoje nós acolhemos essas pessoas lá. Hospedar não é barato, aluguel não é barato, despesa não é barata. Quem tem casa de apoio sabe o que eu estou dizendo. Né? R$3.000 não é muita coisa, mas eu já sou grata. Inicialmente dizendo, eu sou grata. Para quem não tinha, né? Então eu sinto muita gratidão. Agora, o que que eu venho aqui trazer para vocês diante de tudo isso que eu falei? Eu acredito que a mobilização, essa discussão que nós estamos tendo aqui, a nossa força, né? O debate e o conhecimento da lei nos dá autonomia e respaldo para essa discussão.
Que bem.
Ele nos dá respaldo para essa discussão. É obrigação do federal, do estadual e do municipal nos amparar, porque nós estamos, na realidade, cumprindo o dever que deveria ser deles. Então, é momento sim, viu, vereador? Muito nobre a sua atitude de nos fortalecermos. Obrigada.
Nós que agradecemos, mas deixa só duas coisas.
Uhum.
Então, a sua instituição dá o apoio, digamos, basicamente de hospedagem para aquelas pessoas que são de fora e estão em tratamento em Anápolis.
Estão de fora e de dentro. Então, hoje eu tenho parcerias
também. De dentro também?
De Anápolis, sim, porque o meu público pega feridos. Então, eu tenho parceria com a Santa Casa, eu tenho parceria com o Hospital Municipal, com a UPA, né, com a maternidade. Então, assim, hoje nós ampliamos o nosso acolhimento.
E você recebe um recurso público, recurso da prefeitura?
Recebo, como eu disse, desde janeiro de 2019.
Bom. E bom, então vamos ampliar.
Vamos ampliar.
Tá, mas para não ser injusto, eu vou antecipar aqui uma situação. Para as comunidades terapêuticas, está tramitando também, eu não vi a lei, mas a ideia é, para as comunidades terapêuticas, não estou falando as outras clínicas, não, as comunidades terapêuticas, a prefeitura vai comprar, né, eu imagino que tem que regulamentar isso, que a gente não vê forma de se fazer isso, até pelo marco regulatório, né, não há muita possibilidade que isso seja realizado. A gente espera que ele queira adequar essa lei a isso, mas vai comprar vagas, viu, Reinaldo, nas comunidades terapêuticas para a internação dessas pessoas, né, dos internos de vocês, como forma de ajudar. ela citou que o Arraiana é uma verba, a gente fala de verba spot, uma verba momentânea. Ajuda as instituições que precisam menos, ajuda, ajuda todas, né? É muito bom, realmente. Aquilo ali é uma forma que o prefeito de dar diversão, que ele conseguiu de dar diversão e ainda dá um certo apoio, né? Enfim, mas é muito pouco. O que você tira de lucro ali, quando tira muito, 10 mil reais se tirar, né? Eu acho que quase ninguém tira valor desse. Tirou lá... Próximo. Menos que isso, né? Então, mais alguém? Pois não.
Sou o pastor Denso do Projeto Esperança e hoje delegado representando da GCT. GCT, quem não sabe, é a Associação Goiana das Comunidades Terapêuticas. Estamos aqui em três estágios, quatro, né? Hoje temos em torno aí de 14 comunidades em Anápolis, né? Para ser sincero, agora que temos uma esperança de um chamamento público dentro do marco regulatório, tivemos presente com a secretária Irizânia, que tendo em vista, conhece muito de lei. Eu observei que ela conhece dessa nova lei, porque o que vem acontecendo não é só agora no município, mas desde o estado nós vemos tendo dificuldade, porque uma hora éramos do social, depois fomos para a saúde agora nos rejeita, como comunidade terapêutica, voltamos para o social, porque a secretária pegou essa, como se diz, alguns termos da bomba, mas ela, o que eu pude entender, ela conseguiu entender a lei, e segundo ela, informando isso pessoalmente, o edital já está na secretaria, já está quase pronto para ser publicado. Dentro da lei, dentro da normativa, a gente debateu o assunto, onde viria a verba, então todo o eu vejo que está tudo preparado, só não sai mesmo se não tiver interesse. Uma das preocupações minha, que eu vi nesses três anos, é que nós não temos representatividade na Câmara. Nós estamos tendo muita dificuldade. Tivemos um reconhecimento agora pelo governo Bolsonaro, a qual nós não tínhamos ainda, que é nós fomos regulamentados agora como comunidade terapêutica. Antigamente tinha muito termo de casa de recuperação, e se criou muito um estigma sobre dependência aqui. Agora, para ser sincero, dependência, se for por colocar idoso, criança dependente químico, vamos ser sinceros, né? É mais difícil, dá menos ibope, vamos dizer sim, dá menos representatividade, talvez sim. Aí, uma das preocupações é que cansaram muitos daqui, frente parlamentar das comunidades terapêuticas, não sei o que mais das comunidades terapêuticas, fizeram esse movimento aqui na Câmara e depois... Viemos atrás, cobramos e ninguém mais compareceu como vereador, nos representando, lutando por nós. Eu posso dizer para vocês aqui que saindo esse edital foi uma conquista um pouco mais das comunidades que lutamos por força e batemos social. Fomos na saúde, o chamamento sairia por lá, mas o secretário, tendo de alguma forma, teve alguma dificuldade, não foi para a pauta lá do conselho. Aí saiu de lá, foi para a secretaria, mas graças a Deus eu creio que agora, depois de três anos, com a promessa dessa prefeitura, vai sair dentro da nova lei. Né? Porque tínhamos um convênio antes, mas aí mudou, né? Esse termo de colaboração, fomento, se discutiu muito esses três anos sobre essa lei, né? Sobre essa nova lei, sobre chamamento público. Então vai ter o chamamento público, que foi uma promessa, de mulheres, adolescentes e homens. Então hoje só tem mais praticamente comunidade de homens. Mulheres você praticamente vai encontrar de voluntariedade, só tem clínicas. Então as clínicas estão crescendo, porque você cobra aí em torno de 500 mil, você se mantém tranquilo, um psiquiatra, você mantém um psicólogo, mas uma comunidade, ela tem a sua dificuldade, a sua fragilidade nesse. Ela precisa de uma equipe técnica, uma equipe profissional. Você mantém assistência social dentro da comunidade, um psicólogo, ele tem um custo alto. É difícil hoje achar pessoas voluntárias para estar ali desenvolvendo e assinando. Então a nossa esperança hoje é essa, é pelo social. Assim como nós também estamos tendo um problema no Estado, porque o Estado está sofrendo uma grande dificuldade. Agora estávamos recebendo normalmente pelo GED, pela saúde, a saúde agora nos rejeitou como comunidade, praticamente diz, essa bomba não é nossa, mandou para o social, E, consequência, agora vamos para 4 meses sem receber. O governo comprava as vagas também. Então, estamos 4 meses sem receber as comunidades, aqui também é prova. E eles não têm previsão de pagamento, mandaram agora para a Lúcia Vanna. Lúcia Vanna pegou para o social também, tipo, voltamos para o social, aí ficamos lá, somos saúde, somos social. Temos uma grande dificuldade, parece que há um estigma, é um rótulo, é, tanto da Câmara quanto é, toda a gestão, que presta de nos assistir melhor as comunidades terapêuticas, que prestam um bom serviço, tanto na madrugada, como você vê Missão Vida, outros que desenvolvem trabalho na madrugada, colhendo pessoas em situações de rua, não exatamente morador, mas situação de rua, como você vê também as comunidades acolhendo essas pessoas hoje. Então, o que seria as ruas sem as comunidades hoje? Mas chegamos a 40 comunidades hoje, estamos praticamente com 12, já, algumas já estão fechando, falta de apoio, de recursos. Queríamos ver da Câmara um empenho maior, na verdade. Não só levantar, criar aqui um... Ah, estamos aqui na frente parlamentar das comunidades terapêuticas, criou algo, fez um movimento e nunca mais nos assistiu. Essa é a grande preocupação nossa.
É. Mas pelo menos você confirma, né, que a prefeitura está, né, trabalhando. Né, é, vocês já sabiam? Não, já sabiam dessa...
Todas da comunidade sabem.
Então, então, confirma aquilo que eu disse agora. Está, né, tramitando, né, e logo, se tiver tudo legal, né, vai estar aqui. Mas nós tivemos uma outra proposta, nós tivemos até na própria maternidade, no materno infantil, uma oportunidade também, foi concedido lá apoio e depois acabou por não vingar. Eu espero que esse aí tenha embasamento legal e jurídico, né, para que a gente possa dar prosseguimento disso aí. Antes de tecer mais algum comentário, registrar aqui o presidente vereador João da Luz e perguntar se ele já quer fazer uso da palavra. Se quiser, fique à vontade, vereador.
Obrigado, posso?
À vontade.
Quero pedir desculpa ao Elisier, que eu fiz o compromisso de estar presente nessa audiência, né? E dizer o seguinte, que nós, aqui na Câmara, tanto eu, Lisier e outros vereadores, aliás, me perdoe, boa noite a todos, né? E pedir perdão para vocês também por ter chegado um pouquinho atrasado, eu estava em uma outra reunião, a correria é grande. Nós, aqui na Câmara, nós temos feito, viu, alguns trabalhos aqui para poder ajudar as entidades do terceiro setor a se viabilizarem. Nós, na legislatura, nós enxergamos que, com a aprovação do marco regulatório, muitas entidades precisavam se adequar. Nós fizemos, no início de 2017, uma audiência pública para poder orientar as entidades com relação a essa adequação da lei, o estatuto e tal, porque os recursos públicos, tanto municipal, estadual, federal, eles têm uma nova, com essa lei, eles iam ter uma nova ordenação para ser liberado, prestação de contas, a própria profissionalização do serviço prestado pelas entidades, serão melhor observados a partir do marco regulatório. Nós fizemos esse trabalho. Nós criamos a frente parlamentar do terceiro setor aqui na Câmara. Eu fui nomeado como presidente do terceiro setor. E até projetos, até elaboração de projetos para captação de recursos, nós já fizemos esses cursos aqui, para ajudar as entidades a buscar recursos não só do segmento público, mas também nas empresas, nas empresas nacionais, multinacionais, pode estar buscando recursos se você apresentar projetos que sejam execuíveis, porque eles fazem o investimento também na área social. Então nós temos feito muitas frentes, nós fizemos recentemente uma audiência pública voltada especificamente para as comunidades terapêuticas. E nós não temos deixado, eu vi a sua fala, nós não temos deixado essa bandeira abaixada aqui. tanto a comunidade terapêutica como as outras entidades também. Eu, o vereador Lisier e vários outros vereadores têm sim lutado, têm levantado a voz e nós temos cobrado esse chamamento. Inclusive, nós tivemos uma resposta recentemente que eles estavam com uma preocupação, acho que essa preocupação já passou, que é das entidades não estarem preparadas, né, para absorver o chamamento, não atender os critérios dentro do chamamento. Aí eu falei assim, olha, vocês já estão pacificados, já estão preparados. Quem está preparado vai ser classificado, vai atender os critérios. Então o prefeito ele disse e a própria Elisânia também, que era importante ela estar aqui, eles fizeram o compromisso que dentro desse ano ainda esse chamamento sai. Isso aí é importante porque é um passo importante para a comunidade terapêutica ela ter esse apoio. Agora, o Estado, através do GED, nós vamos estar cobrando aqui nessa Câmara. Nós estamos vendo que o governador Caiado, ele resolveu abandonar o social. Já a saúde já está prejudicada, e aí o social, não tem social no Estado de Goiás? Então nós vamos estar cobrando sim, eu faço o compromisso com você, a gente vai pegar essa tribuna aqui, e nós vamos mandar o recado para o governador, que o governador tem que investir no social sim. O trabalho que vocês fazem é um trabalho que vocês fazem com amor, certo? Buscar as pessoas, cuidar das pessoas que têm dependência química, álcool, drogas, resgatar elas e ressocializar elas. Então isso é muito importante. Nós temos feito aqui um trabalho às vezes de formiguinha, porque nem todos os vereadores às vezes entendem o que vocês estão fazendo, né? Que é um trabalho que é responsabilidade do Estado, do município, do Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal. Isso é responsabilidade do Estado, cuidar do cidadão. E o que vocês fazem é o quê? É justamente o papel deles, e eles têm que contribuir sim. E nós vamos estar cobrando aqui, e eu faço o compromisso de estar junto com vocês. Hoje nós estamos conhecendo a respeito do Sistema Único de Assistência Social. Eu vim aqui para apoiar o vereador Lisier. Pode, viu, Lisier? Parabéns pela iniciativa. Pode contar comigo aí nesse pleito aí. Sempre que for direcionado ao terceiro setor, nós estamos juntos. E eu estou sempre à disposição de vocês aqui nessa Casa de Leis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, João da Luz. Aqui também registrar, agradecer a presença do ex-vereador José Borges, que está aqui conosco e é um baluarte da assistência social no município de Anápolis. Na questão individual, mas é uma pessoa conhecida e reconhecida aí na assistência social no município. Dona Dorinha conhece bem. Eu acho que praticamente todos aqui devem conhecer, né? Mas registrar também o Clóvis Romeu, lá da comunidade Santa Rita, está aqui conosco também. Mas nós estamos falando muito de comunidade terapêutica. É bom, né? As coisas estão caminhando, isso é uma situação extraordinária, mas nós temos aqui várias outras comunidades. Nós temos aqui também das idosas, mas não é, né? A associação é outra, né? É das viúvas. Das viúvas. Nós temos o NACRE, recebe algum apoio do município, mas obviamente não é suficiente, a gente sabe disso. Eventualmente a gente está lá apoiando, depois se o senhor quiser falar, Márcio, fique à vontade também. Nós temos a Casa Joana, né, com dificuldades tremendas, eles não têm apoio nenhum, né, cuida das crianças e jovens autistas, um trabalho extraordinário de diletância. Vocês tem que ir lá para conhecer o trabalho daquelas pessoas, né? Faz todo o trabalho de fisioterapia, de psicologia, de fisiologia, natação e outras coisas para poder agregar, para poder colocar essas pessoas na sociedade. Então é uma obra maravilhosa que merece o apoio e além, eles estão lutando, né? Os pais, os amigos, simpatizantes estão lutando com unhas e dentes. Mas como foi dito aqui pelo nobre vereador João da Luz, isso é obrigação do Estado. Isso é obrigação do Estado. Agora, como o Estado não faz, não consegue e não vai conseguir. Se falar hoje que olha, o Estado tem que verticalizar, ou seja, atender todas as crianças em idade de creche até o ano 2023. Será que vai conseguir? Já fez uma, como dizem, já deram uma pedalada. Né? Hoje, o maternal 1 e 2 né, já está passando para a escola regular. Quer dizer, já tiraram duas turmas e dá para ampliar berçário e outras, né, o maternal 1 e 2, já dá para ampliar. Isso é uma pedalada. Né? Então, já subiu ali. Mas, para vocês verem a dificuldade que o Estado que eu digo o Estado mesmo, o Estado estadual, o Estado municipal e o federal, o Estado não consegue abraçar todas as necessidades. E vocês prestam apoio extraordinário. Então, é fundamental que o município ajude, o Estado ajude. Né? Então, é para isso que nós estamos aqui. Cumprimentar aqui também o Vavá, está né? aqui nos grande homem da comunicação aqui no município. Evaristo, seja bem-vindo. Bom, então é isso, gente. Nós precisamos de trabalhar isso aqui. E o nosso gabinete está aberto, do João da Luz e de qualquer um vereador aqui. Mas particularmente o nosso, que nós estamos aqui nos colocando à disposição de vocês, você diz, olha, a Câmara, o problema é que a demanda do gabinete também é enorme. Nós temos muitas demandas. Agora, se vocês vierem até nós, vocês podem ter certeza que vocês serão atendidos. Nós vamos levar os projetos de vocês, as demandas de vocês para frente, nada fica engavetado, vocês podem ter certeza disso. Agora, muitas vezes a gente não vai até vocês procurar, né? Mas nós damos continuidade do que chega até nós. Então, as demandas, as inserções que vocês pretenderem fazer aqui, eu já tenho algumas inserções para colocar, vocês podem contar conosco, com toda certeza, vereador nenhum deixa de lado as questões sociais. Particularmente eu, que tenho uma formação nessa área, e formação que eu digo assim, berço nessa área. Então, desde criancinha, trabalhando, ou acompanhando, e posteriormente trabalhando aí na questão social. Marcos, vai dar o prazer das suas colocações, por gentileza.
Boa noite a todos, né, presente, nobres colegas, assistência social, que trabalham né, nessas, até mesmo voluntariamente, né, esse serviço nobre, como já foi dito. Aproveitando a demanda levantada pelo colega das comunidades terapêuticas, talvez não sei se entraria dentro do passo dessa lei, mas é uma demanda que já há algum tempo também, o caso, nosso caso, né, que trabalhamos ali com a proteção básica, né, que é no sentido realmente de fazer aquilo que a colega ali dizia também. Caso prevenir, a prevenção, né? Nós trabalhamos com crianças e adolescentes lá no bairro Novo Paraíso e já há algum tempo que nós temos lutado, entrando em contato até mesmo com a secretária e com os secretários né, anteriores a respeito da regulamentação desses vínculos, né? Depois do marco regulatório, depois da lei né, 13.019 que definiu a questão dos termos, fomentos, colaboração, cooperação, e até hoje nós não temos uma diretriz, algo que regulamente isso, né? Pelo menos no nosso caso. E nós trabalhamos aí com esse serviço social, de assistência social sem alojamento. Né? Eu ouvi algum comentário que para aquele serviço social com alojamento, já tem, já saiu um edital, já é regulamentado, essa questão do repasse até mesmo de verba. Mas para nós ainda não tem, né? Então nós recebemos sim, graças a Deus, né? Uma ajuda da prefeitura, não em verba, em material, eventos, né? E uma ajuda também de pessoal, né? Mas, assim, não temos ainda a regulamentação, não temos, não saiu ainda, não sei se... Bom, tem 3 anos que tem a previsão de sair o edital, né? Para poder regularizar essas entidades, associações, no caso, que trabalham nessa linha que nós trabalhamos também. Não sei se entraria aqui, seria uma demanda né, para o senhor, os senhores levarem também novamente, porque é algo que nós temos feito. mas até hoje, há 3 anos, pelo menos, que eu estou no NACRE, né, como voluntário até mesmo, mas não sai do... Está, né, estamos organizando, estamos planejando, né, vai sair o edital. Tem 3 anos que está saindo, e até hoje ainda não saiu. E a gente está lutando, e com certeza, se sair o edital, né, e nós pleitearmos, como as outras entidades também pleitearem, aquelas que estiverem preparadas, como né, o João da Luz, né, o vereador João da Luz colocou, vai ser aprovada, as outras vão se adequar, mas precisa que saia o edital, porque senão nunca vamos nos adequar também. Né? É, seria isso, a demanda nossa e...
Tem pessoas que precisam levar um choque, levar um baque. Isso. A iniciativa esportiva demorou, saiu o chamamento público. Bolsa Iniciativa Esportiva. 22 entidades apresentaram a proposta junto ao regulamento do edital. 17 foram classificadas, só 6, quando foi para os documentos, ficaram. Só 6 de 22.
Bom, mais alguém? Quer? Mais ninguém? Pois não, João. Você está aí.
Querendo falar. Boa noite.
Sem querer, querendo.
Querer, querendo. Boa noite a todos da mesa, né, os vereadores. Companheiros aqui de outras instituições. Falar de uma maneira geral, não só pensando nas comunidades terapêuticas, mas o que nós precisamos é de vínculo com o município. Né? Quando o senhor falou que tem e autoria do projeto ficha limpa, né? Para as instituições, é ótimo isso aí, mas as instituições que são sérias mesmo, são documentadas, seus presidentes são aprovados em conselho. A nossa, por exemplo, é o Dom João. Depois que vai em votação, o presidente ainda passa para uma peneira com o bispo ainda, né? Para o bispo eleger o nosso presidente. Então é CPF limpo, é direção limpa, pessoas idôneas, íntegras. Assim é na creche, assim é nas outras instituições que a gente conhece, né? mais próxima. Eu quero dizer o seguinte. Quero agradecer o trabalho que é feito no município, senhores, a gente reconhece, né, o apoio que a gente tem como instituição. A Secretaria de Assistência Social de Anápolis dá uma assistência muito boa para nós, presta um bom serviço para as comunidades terapêuticas e eu acredito que para as demais instituições aqui. Onde eu quero chegar? É que agora com esse marco regulatório, essas novas leis, nós precisamos de uma proposta, de um reconhecimento, de um vínculo com a Secretaria de Saúde. É o nosso caso. Porque nós já temos aqui, a entidade nossa já tem a lei municipal, né? É a entidade reconhecida como assistência social do município, do estado. Nós temos o SEMAS, nós temos o SEMAD. Nós temos o QNES, que é da saúde. Nós estamos pleiteando o SEBAS. E aí, quando a gente quer, né, uma declaração para o SEBAS, aí, que é do secretário de saúde, que a gente volta no ponto, a gente não tem esse vínculo com a Secretaria de Saúde. É o caso das comunidades terapêuticas. Agora, talvez, as outras instituições precisam desse vínculo também, de reconhecimento e que abrem as portas para elas. Instituições sérias que estão aqui. Nós sabemos também que tem instituições que estão ilegais. É igual o vereador João da Luz disse. Tem de 22 lá, quantas? 16? Só 6 foram aprovadas. Então, mas que essas que têm documentação, essas instituições sérias que estão aqui, eu acredito que todas que estão aqui, algumas que não vieram, merecem ter um apoio maior do município, né? É a minha fala, né? Tem que ter esse apoio que eu, há 2 anos à frente da comunidade terapêutica, não vi nada ainda. Tomara que saia logo esse esse edital, né, para nós.
Beleza, Edinaldo. Agora tem uma a lei, né, obviamente, a gente critica a não participação da secretaria aqui hoje, mas a gente entende também, deve ter lá seus problemas. Agora, ela fala aqui, lá no seu artigo, que eu não sei qual é, no inciso 15, é muito inciso, eu não anotei aqui, no artigo, se não me engano, então aqui o artigo 17, no seu inciso 15, talvez essa questão facilite bastante. Aí fala assim, promover a integração da política municipal de assistência social com os outros sistemas públicos que fazem interface com suas. Ou seja, o que vocês necessitam junto à Secretaria de Saúde, né, a Secretaria de Assistência Social vai estar envolvida nisso aí para facilitar esse trâmite. Não é vocês correndo pires lá, batendo na porta, pedindo pelo amor de Deus. Então aqui a gente entende, porque hoje vocês estão enquadrados, né, na assistência social, estão enquadrados no social, mas precisa de alguns documentos, principalmente as comunidades terapêuticas, né? Casa Joana também, né? É uma situação... Espera só um minutinho, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui, mas pode ficar à vontade. Então, essa a situação. Então, a lei vem para corrigir essas coisas. Eu vi essa correção aqui, que eu achei interessante, que nós pegamos naquela audiência, né? Então, já deu um estudado, e isso aqui... Quer dizer, passa a ser obrigação da assistência social não dar o documento, né, mas tramitar esse documento para que vocês recebam. Então, ela fazer a parte do advogado aí para poder intermediar exatamente, né, intermediar para que isso aconteça. Apresente-se.
Boa noite, eu sou Juliana, eu sou fundadora da Casa Joana. Hoje não estou presidente, eu estava até esperando a presidente chegar, mas como ela não chegou, eu queria reforçar... Vocês falaram sobre isso e falar também que a Casa Joana, ela poderia trabalhar com todas as secretarias da saúde, porque lá nós temos tratamento de fono, fisioterapia, psicologia. Então, assim, é necessário a Secretaria da Saúde estar ajudando a Casa Joana nisso. Da educação, porque nós temos a alfabetização. E o município, muitas vezes, muitas escolas do município pedem para me acolher pessoas, né, crianças com autismo, e eu tento acolher do modo que nós conseguimos lá. Mas nós não temos ainda o apoio da Secretaria da Educação, sendo que o próprio município pede para a gente acolher eles. Então, assim, eu queria deixar esse relato aqui, muito importante. E queria também agradecer os dois vereadores que estão aqui presentes, que eles, os dois nos ajudam, a Casa Joana, cedendo estagiários lá. São estagiárias, secretárias que estão ajudando nós no acolhimento das pessoas. O João da Luz e o Lisiex. Coincidiu, né, os dois estar aqui e eu estar fazendo esse agradecimento. Eu queria também dizer sobre a Secretaria da Assistência Social. A Erizânia é maravilhosa. Ela está ajudando muito nesse processo de convênio. Né? Então, assim, hoje parece que todos aqui têm o apoio da assistência social, mas nós queremos da saúde, da educação, da cultura... Porque também a Casa Joana tem aula de artes, tem de pintura, tem de dança, nós queremos ter teatro. Sabe? Então, assim, a Casa Joana engloba todas as secretarias da cidade. Poderia englobar, né? Mas nós só temos o apoio do social. Então, eu queria deixar esse... O que a gente pode fazer para poder ter o apoio de todos. O SEBAS mesmo, eu tenho uns... 4, 5 anos que eu estou precisando do SEBAS e não tenho. E a Casa Joana tem 8 anos de funcionamento. Então, eu estou vendo que é muito importante hoje estar aqui. Obrigada pela oportunidade.
Nós que agradecemos, Juliana, mas você não me falou isso, né? Você falou só que agradeceu, falou das dificuldades financeiras, mas é interessante essa interação com todas as outras secretarias. Né? E está aqui também. Esperamos que isso aí aconteça, porque é a interface que é necessária, né, para o seu, digamos assim, seu regular funcionamento, seu razoável funcionamento. Né? Mas Deus abençoa que a coisa vai seguir em frente. Mais alguém? Pois não? Réplica?
Rapidinho, só para... como eu disse para vocês mais cedo, hoje eu faço parte da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde. A importância do controle social em nossa... Principalmente em relação ao conhecimento do que é o controle social, a importância do Conselho de Saúde para as entidades representativas é assim, ó... foi dessa forma que eu consegui ter voz, integrando justamente dentro do controle social. Então, o que, que eu posso fazer para vocês? Eu aqui, diante dos vereadores, de todos vocês, eu me comprometo em fazer, convidá-los. Quem quiser, eu convido vocês a estarem. Toda última terça-feira do mês é a nossa reunião ordinária, inclusive na próxima terça-feira. E vocês podem estar frente a frente com o próprio secretário de saúde. Se vocês não quiserem ir por esse caminho, eu posso estar marcando a reunião com a mesa diretora. Nós vamos ter o prazer em recebê-los e nós podemos organizar um projeto e apresentaremos ao secretário de saúde. Início desse ano, nós também fizemos o chamamento, porque nós fizemos eleição no Conselho Municipal de Saúde. E nós, inclusive, como nós comentamos sobre isso, da importância de vocês dentro do conselho. E nenhum de vocês aqui, me desculpem, mas até onde eu vi a documentação, eu fiz parte da comissão, até onde eu vi, nenhum de vocês apresentou nenhuma documentação para fazer parte do Conselho de Saúde. Ou, se vocês tiveram essa oportunidade e não foram selecionados, é porque seguimos os requisitos. Mas, repito... Fica o convite para vocês, tá? Para vocês estarem na terça-feira, eu estarei lá e eu também vou fazer essa mediação. O Conselho de Saúde, nós temos os informes e no momento dos informes, vocês têm voz, né? Nós temos voz, o controle social é nosso, é a nossa representatividade, é representada do povo dentro desses conselhos, tá bom? Obrigada.
Só justificando aqui, nós não tínhamos recebido o convite. Esse ano nós recebemos o convite, até pela Cúria Diocesana. Luciano vai representar a comunidade terapêutica Jesus Cura no Conselho de Saúde.
Vocês não têm uma associação? Seria...
É a GCT, Associação Goiânia das Comunidades Terapêuticas, que engloba todas as comunidades.
É a sua. Então, acho que...
A gente já correu atrás. Isso aí já aconteceu. Sobre o... 200 pessoas capacitadas para ir lá também.
Bom, você é o representante aqui, né?
Aqui,
então,
regional.
Agora, seria interessante se você tivesse uma associação no município, né? A extensão, né?
Hoje ela funciona muito bem. Até, só aproveitando a deixa que você falou da associação, dia 28 agora teremos na Unda Evangélica, em parceria com a Unda Evangélica, também um apoio da Prefeitura, teremos o segundo Fórum Goiano das Comunidades Terapêuticas, que será realizado aqui em Anápolis, né, com várias autoridades, e um dos temas também será esse. Eu deixei aqui com o presidente da Câmara, né, um ofício solicitando para que ele fosse ou enviasse alguém representando para ir lá, estar conosco. Eu não mandei para o vereador separado, porque eu mandei para o presidente da Câmara para ele falar nessa... Então, não sei se ele falou ainda, mas eu quero convidar a pessoa de vocês dois pessoalmente, porque é até admirável o que vocês estão fazendo aqui hoje. O João da Luz fez algo que chegou até nós, né, teve repercussão. Nós sentimos bem, sentimos acolhido no dia que eles vieram, o pessoal vieram. Então, o que está acontecendo na Anápolis é a unidade das comunidades. Estamos nos unindo, estamos falando a mesma língua. Em questão de documentação, todos que estão participando estão gabaritados. Sabe por quê? Nós estamos dando cursos gratuitos. No entanto, nesse evento agora, no dia 28, terá pessoas da FEBRAGE, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. Teremos pessoas gabaritadas, estaremos com financiamento de vagas, curso para monitores, fazendo mais e melhor. Então, teremos aqui uma capacitação gratuita com o diploma da Unda Evangélica. E teremos esse debate também, que comporemos uma mesa, para exatamente falarmos desses chamamentos né, para a gente andarmos também legais. Então as comunidades estão prontas. Lançou, você pode ter certeza que vai faltar é talvez comunidades com documentos bons ficaram de fora.
Maravilha. Mas aqui já mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, então nós já vamos partir para o encerramento. Eu vou voltar a reforçar aqui. Eu gostaria que vocês estudassem, analisassem esse projeto, fizessem as intervenções. Nós temos aqui, eu não sei se tem mais alguém, mas no Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos a Rayane, que é advogada, né? Os outros eu não tive a oportunidade de saber, mas podem, em conjunto, né, o Conselho Municipal de Saúde, as associações, Casa Joana, as outras instituições, analisar isso aqui e trazer para nós, né, as intervenções que vocês acham justificáveis, necessárias, para poder enriquecer. Não é para tirar a força dela, não, muito pelo contrário. É para enriquecer isso aqui, para que isso aqui possa estar mais fácil de ser interpretado. Né? Tem muita coisa subjetiva aqui. A gente não sabe, as instituições aqui devem englobar tudo. Né? Então, se é melhor a gente destrinchar, criar um apêndice, isso aqui, porque nós fizemos aqui, eu cito muito aqui, nós fizemos aqui o código do código sanitário e fizemos um código ouvindo você, aliás, ouvindo a comunidade interessada naquela ocasião, e fizemos um negócio hoje que é exemplo. Aqui a própria prefeitura está copiando para os outros códigos aí, algumas colocações que nós fizemos lá, e outros municípios também estão procurando. É, porque a repercussão foi muito boa, né, a aceitação é grande. Mas eu vou falar só uma coisinha pequenininha. Márcio, as alvarás sanitários vencia todos eles no dia 31 de dezembro. Todos. Imagina aquelas indústrias, aquelas empresas que precisam ter a documentação, que negocia com o governo, por exemplo, precisa estar com os alvarás tudo em dia. No dia 2 era um Deus os acuda. Estava todo mundo desesperado, louco, querendo o seu alvará. Né? Mesmo que tivesse tudo legal. Aí um contador, levantou a mãozinha lá, falou, olha, isso é um absurdo. E é realmente um absurdo. Hoje cada um tem o seu aniversário. No dia que você, né, quiser e tal, você bota o seu aniversário lá. Várias outras coisas. Ó, assim, por exemplo, fizemos uma questão de mão dupla. Por exemplo, também, outra coisa foi feita lá assim. Pai, nós precisamos do alvará. E aí a vigilância não vai fazer a vistoria. Colocou lá, você solicita com 3 meses de antecedência. Se não for feita a vistoria com 3 meses de antecedência, é renovado automaticamente. Pô, tantas coisas que nós colocamos ali, que virou assim uma... Mas foi feita aqui dentro dessa casa. Né? E é o momento, né, da gente estar trabalhando isso aqui. Então vocês pensem, nos ajude a pensar isso aqui. Que vocês são os usuários, né, vocês vão ser os beneficiados ou os prejudicados por essa lei. Então, nos ajudem a ajudar vocês. Tá bom, João? Quer finalizar?
Eu queria só parabenizar novamente o vereador Lisier, parabenizar a presença de vocês. Vocês aqui estão aqui demonstrando essa necessidade, né, de ser ouvido, e eu acho que é igual você falou mesmo, a comunidade terapêutica, o terceiro setor precisa se unir, porque não adianta querer fazer propaganda, porque se vocês estiverem unidos, não adianta o político que gosta de fazer a politicagem vir falar, olha, estão atendidos, não adianta vir falar, então é por isso que precisam estar organizados. E é preciso vocês virem, sim, quando o Lisier chamar, ou eu mesmo chamar, porque eu tenho interesse de estar ajudando sempre o terceiro setor. Eu tenho esse interesse. É importante nós estarmos unidos, porque políticos, para prometer, tem demais. Agora, para poder fazer a coisa, nós precisamos de gente. Então, é vocês unidos, mostrando a cara, mostrando a necessidade. Nós não estamos atendidos é nada. Nós vamos, por exemplo, fazer um levantamento, o governador prepare, nós vamos fazer um levantamento de quais são as entidades no estado de Goiás que estão sendo atendidas por esse pão e leite. Eles estão fazendo a propaganda danada que muitas entidades foram atendidas. Eu queria só perguntar aqui, ó, só, aqui deve ter vários representantes de entidades, né? Quantas entidades aqui estão sendo atendidas por esse pão e leite? Aqui, ó. Tem três entidades, quatro.
A Casa Joana foi aprovada esse ano, mas parece que vai começar só o ano que vem, né?
Só o ano que vem, né?
Eu acho que é, pelo que vai ter o chamamento,
vai chamar lá. Verdade, então, eles complicaram muito a documentação. Muitas instituições aqui, bem de Anápolis, no edital, ficaram de fora, porque a exigência foi muito... Nós passamos na nota limite, e sim porque tivemos uma dedicação forte com a documentação, mas foi muito difícil. Então, nós ficamos com 6,5. Instituições de nomes de Anápolis perderam o pão e leite, porque ficaram muito.
Agora, perdemos muito. Agora, eu falo para vocês, a propaganda lá, eles vão colocar que quase todo mundo está atendido.
Oi. Não, a maioria recebemos. Foi inabilitada. A maioria... É.
Se nós estivermos unidos, nós vamos mostrar, olha, vocês não estão atendendo. O que a verba que está destinada para o social não está chegando. Não está chegando na ponta.
Recebemos no mês de junho, viu? Até novembro, tá até o junho.
É, assim, dia 28 eu vou fazer um esforço para estar lá presente, viu, presidente? Como é que é o nome dele? O Denis. Dia 28 eu vou fazer um esforço para estar lá com vocês, viu? É, tá bom. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lizia.
Mas aí, você ia falar?
Só complementar que o último mês recebido foi o junho. Atrasado, e a prestação de contas, teve entidade que dispensou porque não conseguiu fazer a prestação de contas.
Lizia, deixa eu fazer uma proposta para você. Eu já vi a reclamação desses Tebas várias vezes. Vamos embora fazer uma força-tarefa nós dois, junto a esse secretário da saúde, junto com o conselho ali, ó. Vamos somar a força. Qual que é o critério? Qual que é a dificuldade? Por que esse cara não atende vocês por causa desse problema? Vamos fazer essa força-tarefa.
E ele vai nos atender. Só se não for possível, mas se tiver na mão dele, ele vai fazer. Tá? Bom, aqui, cumprimentar mais algumas pessoas que chegaram posteriormente aí, a Renata e o Alan, do Centro Comunitário Frederico Zanan, Juliana, do Rápido, está aqui conosco também, e, bom, não sei se mais alguém. Encerrado, né? Bom, então, volto a frisar, agradecer a presença de todos vocês, né? Como eu disse aqui ainda há pouco, que nos ajude a ajudar vocês, né? Cobre de nós essa situação aí, nos dê a documentação, as documentações, Márcio, lá do NACRE também, puder passar cópia da documentação para a gente poder interagir. Enfim, todas as mazelas de vocês, assim, quer queira, quer não, nós temos força. Né? Eles vão nos ouvir, vão ter que dar uma justificativa plausível. Não vai simplesmente desmarcar a reunião. Conosco, eles vão ter que nos receber e dar uma justificativa plausível. Aí, se eles falar que não está na alçada deles, que tem uma outra lei que atrapalha, aí eles vão ter que nos esclarecer isso aí. Pois não, Renan?
É só uma dúvida. A lei, esse projeto, projeto-lei, né?
É.
Isso que está
sendo... É.
Tem qual prazo para a gente...
Olha...
manifestar.
Eu sugiro que seja breve, porque... Assim, até pela não participação da secretária aqui, talvez eles estejam querendo que isso aqui corra rápido, né? Mas nós podemos segurar com essa justificativa, se vocês justificarem que há uma necessidade de mais um tempo, nós vamos...
Eu pediria esse tempo, pelo menos uns 15 dias aí, para a gente poder passar para o jurídico, nós temos assessoria lá, pode... dar uma analisada também, a instituição.
Pelo que me consta, ele só passou na primeira comissão, que é a principal, a primeira da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela já passou, aí vai para, eu não sei nem para qual que vai de imediato. Mas no final das contas, tem que passar na minha mão, que é da finança. Né? No fim das contas, e entre outras aí, do funcionalismo público, que não é o caso aqui, mas dos comércios, tem várias comissões das quais eu participo, que a gente pode pegar esse projeto também para pedir prioridade para poder estar analisando, João, da mesma forma aí, para que a gente possa tratar disso aí em conjunto. Encerramos? Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos e boa noite.